Seguindo de onde nós paramos, nós tínhamos visto as instruções que Hashem estava dando para o Moshe pós-pecado do bezerro de ouro. Então nós vimos que Hashem falou para Moshe que vocês precisam tomar cuidado quando vocês entrarem na terra de Israel. Vocês devem se afastar e não se ligar e não se conectar aos povos que morarem ali. Aos povos que moram lá. Por quê? Porque você deve destruir todas as idolatrias que eles fazem e todos os altares. Não deixar sobrar absolutamente nada. Porque você não pode se ajoelhar para uma idolatria. E de repente, você vai acabar fazendo um pacto com o morador da terra. E você vai se desviar para fazer ou participar de alguma forma, direta ou indiretamente, das idolatrias deles. E ele vai te chamar para participar das festinhas dele. E você vai comer das oferendas que ele vai trazer para as idolatrias. E de repente você vai dizer que não tem problema, eu só estou comendo carne, não estou fazendo nada, não estou participando da idolatria, só participando do churrasco. Não vá participar disso, porque se acontecer isso, vai ter muita proximidade entre vocês. E você vai acabar pegando das filhas dele para se casar com os seus filhos. E os seus. E aí, as. As filhas deles vão se desviar, vão atrás das idolatrias e vão levar os seus filhos também para aquelas idolatrias. E a Torá continua dizendo, a gente viu bastante sobre isso, sobre a importância de tomar cuidado em não participar de festas dos outros povos e não, certeza, não beber junto com pessoas de outros povos, que é todas as cercas que a Torá faz para a pessoa não se ligar e acabar caindo na assimilação. Aí a Torá continua dizendo o seguinte: Elohim maserha lo ta'aselach. Não faça ídolos de metal para você. Então, primeiro, é óbvio que não pode fazer nenhum tipo de ídolo. Não interessa de qual material. E a Torá já falou sobre isso. Aqui o ênfase que a Torá quer dar é ligado ao que aconteceu agora. Vocês fizeram um bezerro de ouro. Portanto, tomem cuidado para não fazer nenhum tipo de escultura de metal, do mesmo jeito que vocês fizeram agora. Et Chag HaMatzot Tishmor. A festa das Matzot, vocês guardarão. Shivat Yamim Tochal Matzot Asher Tzivitich. 7 dias você comerá a matzá que eu te ordenei. Lemoed Chodesh Aviv, no tempo do mês da primavera. Ki bechodesh Aviv yatzata mimitzrayim, pois foi no mês da primavera que você saiu do Egito. Kol peter rechem li. Todo primogênito é meu. Vechol miknechati zachar, e todo o macho que nascer do seu rebanho, em primeiro lugar, peter shor vaseh. Aquele que é o primogênito do touro ou do carneiro, quer dizer, dos animais que dá para se trazer oferendas, você deve também, ele também é meu. Isso quer dizer que você vai ter que fazer uma oferenda com ele. O feter hamor tifdevese, e o primogênito do jumento, você resgatará por um carneiro, quer dizer que o jumento primogênito pertence a Hashem. Hashem dá o direito para o Kohen. E se você quer esse jumento de volta, você precisa dar um cordeiro para o Kohen. E o Kohen te devolve o seu jumento. Vem lotif de, mas se você não resgatar, varaftó. Você precisa matar este jumento. Porque a Torá diz, se você está fazendo o Kohen perder o dinheiro, que você não está dando o cordeiro que ele merece, então você também vai perder o que é seu. Kol bechor banecha tifde, todo o primogênito dos seus filhos você resgatará, velo ira ufana irekam, e não verás a minha face com as mãos vazias. Quer dizer, toda vez que você vier para as festas, para o templo sagrado, é obrigatório trazer uma oferenda. Sheshet yamim ta'avod, 6 dias você trabalhará, uvayom hashevi'i tishbot, e no 7º dia você vai parar, becharish uvakatsir tishbot, no arar e ceifar você vai parar também. Vechag shavuot ta'aseh lecha, e uma festa das semanas você fará, bikurei ketzir chitim, com as primícias da colheita de trigo, ou seja, na festa de Shavuot, é a festa que acontece, que ocorre, quando você traz a oferenda especial da farinha nova de trigo, quer dizer, do trigo novo que foi colhido agora, V'chag ha'asif, e a festa de ajuntar, Tekufat Hashaná, no final do ano. Ou seja, Tekufat é, na verdade, algo cíclico, que é quando reinicia o ano, logo depois de Rosh Hashanah, vem Sukkot. Quer dizer, logo no começo do ano você tem Sukkot, e você festeja ali, é quando Chag HaAsif, quando você ajunta. Uma vez que durante o verão você deixa o trigo secando no campo, Sukkot é o momento que inicia o outono em Israel, as chuvas começam, então, logo antes você ajunta todo esse trigo para dentro dos silos, por isso é chamado Chag HaAsif, quando você ajunta o trigo, porque as chuvas estão chegando. Shalosh pe'amim bashana, 3 vezes por ano, yera'e kol zechurecha, todos os seus homens verão, et peneha Adon Hashem Elokei Israel, a face do Senhor Hashem, Deus de Israel. Ou seja, aqui tem a mitzvah, que todos os homens têm a obrigação de ir para o templo nas 3 festividades. É a obrigação dos homens ir. As mulheres não têm obrigação, podem ir junto, óbvio, mas os homens têm essa obrigação de fazer essa viagem longa. Que orish goyim ipanecha. Quando eu der para vocês, eu expulsar, em primeiro lugar, quando eu expulsar da frente de vocês os povos que moram na terra, e eu aumentar os seus limites. Quer dizer, vocês vão entrar em Israel, vão conquistar uma Israel pequenininha. Vai crescer o povo, vai precisar aumentar os limites. Vocês vão acabar depois conquistando mais lugares e vai aumentar um pouco mais o país. Velo yachmod ish et arzecha, ninguém cobiçará sua terra, ba'alotecha leraot et penei Hashem Elokecha, quando você subir para ver a face de Deus, shalosh pe'amim bashana, 3 vezes por ano. Você vai viajar para Yerushalayim 3 vezes por ano e deixar tudo vazio. Os campos abandonados, as casas abandonadas. Então pode ter cidades inteiras que estão vazias. E agora, quem garante que os inimigos não vão aproveitar que tem uma semana de Sukkot, uma semana de Pesach, e vão avançar, invadir? Por isso diz a Torá, não se preocupe. Lo yachmod ish et arzecha. Deus garante que ninguém cobiçará a sua terra enquanto você não estiver. Lo tishchat al chametz dam zivchi. Você não vai fazer o abate da oferenda de Pesach quando você tem chametz ainda na sua propriedade. Isso significa que a partir do momento que já se pode fazer Korban Pesach, não se pode possuir mais chametz em casa. E por isso que na véspera de Pesach de manhã, que ainda pode chametz, e no fim da manhã já é proibido chametz, porque está se aproximando o horário que começa a se fazer a oferenda de Pesach logo depois da metade do dia. A Torá está advertindo que você não pode ter hametz nas suas posses quando você faz o Korban Pesach. Então, na tarde da véspera de Pesach, já não pode ter hametz. Velo yalin la boker zevach chag ha-pasach. E não vai poder deixar pernoitar até o amanhecer da oferenda do Pesach. Ou seja, tem as partes da oferenda que vão para cima do altar, que são alguns órgãos internos, vão para cima do altar. Isso precisa ser feito até o fim da noite. Reshit bikurei admatecha, as primícias das frutas maduras do seu campo, da sua terra, tavi bet Hashem Elokecha, você trará para a casa de Deus, o vosso Deus. Esta é a mitzvah de bikurim, de primícias, as frutas, e aqui a Torá até especifica, diz admatecha. Admatecha está se referindo à sua terra, à terra de Israel. Ou seja, que você precisa trazer as primícias somente das frutas que Israel foi abençoada. Que são a uva, o figo, romã, azeitona e tâmara. Essas cinco frutas você tem a obrigação de trazer para o templo. Das primeiras frutas que ficam maduras no seu campo, você traz para o Beit HaMikdash uma doação para Hashem. E essa doação tem todo um procedimento e vai para os Kohanim, o Kohen que come desses bikurim. Lotevashel Gedi Bachalevimo. Encerra esse trecho a Torá. Você não pode cozinhar nem mesmo a carne do filhote com o leite da sua mãe. Onde aqui a Torá repete pela segunda vez, tem depois uma terceira vez, sobre a proibição de mistura de carne e leite. Essas mitzvot que a Torá traz aqui são muito curiosas. Qual a conexão entre todas elas? Por que a Torá trouxe todas essas mitzvot, que uma aparentemente não tem nada a ver com a outra, mas a Torá traz tudo na sequência? Não pode fazer idolatria, quer dizer, não pode fazer, não falo nem de idolatria, até menos do que isso, você não pode fazer um ídolo. Aí fala sobre Pesach, sobre os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, Shabbat, Shavuot, Sukkot, peregrinação nessas três festas para Yerushalayim, o fato de Deus proteger a sua terra enquanto você não está, tudo bem, isso faz parte, continuação, não fazer o Korban Pesach quando você tem hametz, não deixar sobrar dos órgãos do animal do Korban Pesach até o amanhecer, precisa ser levado para o altar, as primícias, e a proibição de carne com leite. Uma sequência muito curiosa. E a explicação é a seguinte. Em primeiro lugar, é interessante notar que a maioria dessas mitzvot já apareceram num bloco muito parecido, em Parashat Mishpatim, onde lá a Torá falou sobre as leis sociais. E para finalizar, a Torá quis mostrar que essas mitzvot, por mais que são mitzvot entre a pessoa e Deus, são mitzvot que calibram o seu social. Por isso a Torá trouxe isso tudo lá. Aqui a Torá repete essas mitzvot, porque nós estamos falando sobre o bezerro de ouro que nós pecamos, e a Torá quer advertir e lembrar os cuidados que nós precisamos ter para não chegar a infringir novamente em bezerro de ouro. Lembrando que bezerro de ouro surgiu porque nós achamos que o Moshe era a nossa conexão com Deus. E se nós perdemos essa conexão, nós temos que fazer uma outra conexão, criar uma outra conexão. Vem a Torá e te diz, precisamos deixar bem claro que a sua conexão com Deus, quem faz é você mesmo. Cada um tem a sua conexão com Deus. Você não precisa de Moshe, tampouco de um bezerro e de qualquer outra coisa. E é por isso que a Torá vem justo com essas mitzvot, para lembrar que essas mitzvot nos educam e nos direcionam para nos afastarmos de um eventual bezerro de ouro. E por isso, a Torá começa com Elohei Masecha lo ta'aselach. Não faça para você um ídolo de metal. Ou seja, você tem que tomar cuidado para não pegar e não fazer e não transformar e não criar qualquer tipo de imagem de Deus para você. Deus para mim representa isso. Não. Não se apegue a coisas que te representem Deus. Não crie esse tipo de imagem. Seja de coisas que você vai criar, seja de coisas que já existem na natureza. Não atribua a divindade a coisas. A obrigação é da pessoa se elevar em direção a Deus. Então, organize a sua vida para servir Deus. Transforme a sua essência em alguém que quer se aproximar de Deus. Você vai se elevar para Deus. E não você vai querer rebaixar Deus a qualquer objeto e dizer, essa é a minha conexão com Deus. Não. A sua conexão com Deus é direta. E quem tem que se elevar é a pessoa e não puxar Deus dentro de alguma coisa natural. E para isso, a Torá começa com a mitzvah das três festas. Pesach, Shavuot, Sukkot. Tem coisa aqui no meio, mas pegando primeiro as três festas juntas. A primeira festa, Pesach, está ligado com a primavera. A segunda festa é a festa de Shavuot, está ligada com a colheita, com o verão. A terceira festa é Sukkot, que está ligada com ajuntar toda a sua produção para dentro de casa. Quando vem a primavera, a primavera te chama. Quando vem o verão com as frutas amadurecendo, e quando vem depois o outono com a produção já pronta, você não deve e não pode festejar a natureza e os seus brindes. Na primavera você tem que festejar a sua festa de primavera. No verão, você tem que festejar o seu amadurecimento. E no outono você tem que festejar que você está íntegro. Que você conseguiu completar um ciclo na sua vida. Não é a natureza que te chama para servir Deus. Você que deve correr para o templo divino nestas três festas. E lá servir Hashem, e lá se aproximar de Hashem. Nós somos diferentes da natureza. Porque a natureza Deus criou, estabeleceu, afixou as regras, e pronto, a partir de então, aquilo segue aquele curso, aquele ciclo, infinitamente. Enquanto Deus quiser que aquilo continue, vai continuar. Com as mesmas regras, de uma forma estática. Mas nós não somos assim. Nós temos como crescer e Deus está próximo de nós. E Deus nos orienta, nos protege e nos dá bênção constantemente. Se nós levarmos presentes para Hashem, se nós dermos de nós mesmos para Hashem, Hashem nos protegerá e nos dará bênçãos. E a primeira das festas é a festa de Pesach, Chag HaMatzot. A Torá chama a festa da Matzá. A festa que nós festejamos a nossa liberdade quando nós estamos com o pão da liberdade nas nossas mãos. É um pão, por um lado, da submissão a Hashem, por outro lado, é o pão da liberdade. Liberdade de toda a natureza, liberdade de todos aqueles que nos cercam. Quando nós saímos e fomos libertados, nós éramos pobres, totalmente destituídos. O que nós tínhamos, éramos nós mesmos e os nossos filhos. E é isso que Hashem pediu que nós entregássemos para Ele. Nós e nossos filhos. E aí nós mereceríamos a salvação de Hashem. Se vocês todos estiverem dispostos a fazer aquilo que eu, Hashem, estou ordenando vocês fazerem, vocês não têm nada, não precisa ter nada. Vocês vão precisar fazer uma matzá, ter um maror, fazer um korban pesach e simplesmente seguir aquilo que eu estou falando para vocês fazerem nas suas casas. Fazendo isso, vocês vão merecer a salvação de Hashem. E assim, a festa de Pesach se mantém, a festa da redenção, eternamente para nós, um momento de renovar a nossa conexão individual e direta com Hashem. Nós não precisamos de nada, só de nós mesmos e Hashem. E como nós criamos esse laço em Pesach? Da forma que Hashem falou que você cria esse laço. Comendo a matzá que Deus te ordenou comer, você cria esse laço com Hashem. E esse laço é grande, é profundo, diferente de qualquer coisa que a pessoa inventasse, que ele vai se conectar com Deus. Não tem que inventar moda. Tem gente que gosta de inventar que se eu fizer assim, eu fizer assim, ou se eu andar não sei onde, ou se eu amarrar não sei o que lá, isso eu vou conseguir. Não, esquece, não inventa história. A forma de se conectar com Deus é muito mais simples. E não é inventando moda. É fazendo aquilo que Deus disse que vai se conectar a Ele. Ele sabe melhor o que conecta. Então Pesach já vem ligar novamente nosso povo em Deus, até porque o fato de você lembrar que foi Deus que te tirou do Egito já te afasta de criar um ídolo qualquer, como um bezerro de ouro, e dizer ele que tirou a gente do Egito. Não, eu vou lembrar todo o Pesach que foi Deus que me tirou. E dessa forma você mantém essa conexão direta com Deus e não abre espaço para criar alguma outra coisa, ou inventar qualquer outra coisa que te tirou do Egito. Seja ela alguma coisa que você invente, seja ela alguma lei natural, seja alguma coisa da natureza, esquece, nada disso, foi Deus. E aí Deus, aqui, na continuação, coloca já, antes de seguir para as outras festas, já que está ligado com Pesach, até na primeira vez que essa mitzvah aparece, a Torá já fala sobre o primogênito em seguida. O primogênito é sagrado para mim, ele é meu, diz Deus. Ou seja, todo nascimento é meu. os seus filhos são graças a Deus. E não só, mas tudo aquilo que você possui. Tudo aquilo que você possui para comer, por isso a Torá fala já em seguida dos animais, kasher. O primogênito dele é meu também, ou seja, tudo aquilo que você possui para se sustentar também vem de Deus. Também os seus bens, representados aqui pelo jumento. Ele não é alimento, ele é o seu bem que vai te ajudar a se locomover. E, logicamente, a sua família, o primogênito do homem. Todos esses vêm diretamente de mim para você. E quando você santifica, não é nem você que santifica. Diz Deus, automaticamente, quando o primogênito nasce, ele já é sagrado. E ele santifica o ventre para os próximos filhos. Por isso aqui a linguagem, tem várias explicações, o que quer dizer? A Torá fala aqui, V'chol miknecha tizachar. O que significa tizachar? Tizachar pode ser da linguagem de lembrança. Tizachar pode ser de macho. Então, prefeitos da lei, o Talmud diz que tizachar significa nascendo um macho primeiro, ele é o primogênito prefeito dessa lei. Mas, também está ligado com a lembrança. Quer dizer que você virá perante Deus, você será lembrado perante Deus por intermédio disso que você consagrará o primeiro filho a nascer, seja do ser humano ou do animal. E a Torá está dando ênfase sobre os seus bens, porque todos os seus bens não têm nenhum valor se eles não vêm acompanhados do seu serviço a Deus. Os seus filhos são seus se você serve a Shem. Tudo depende dessa conexão que você vai ter com Deus para que você possua de fato essas coisas, elas sejam suas. Deus só permite que isso passe a ser seu, tudo é dele. Só passa a ser seu se você tem conexão com Hashem. Velo yirau fanai rekam. Você não pode ver a face de Deus, isso é figurativo, lógico, com as mãos vazias. Ou seja, quando você vier para o templo, para essas três festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, tem a obrigação de trazer uma oferenda. Ou seja, isso vem te ensinar que você não pode separar a sua vida em duas vidas totalmente diferentes, separadas. Não é para a pessoa pensar que o meu intelecto, o meu coração, a minha alma, tá bom, pertencem a Deus. Mas os meus negócios, a minha riqueza, tudo aquilo que eu possuo, isso depende só de mim. Não, diz a Torá, quando você vier visitar Deus, quando você vier para o templo nas festividades, não esqueça de trazer os seus animais. Não esqueça de trazer aquilo que é seu. Para lembrar. E até mais, né? A linguagem é, Deus fala, não apareça de mãos vazias. Deus não quer ver apenas você. Deus quer ver você com tudo que você tem. Para que você lembre, lá no Beit HaMikdash, que eu não tenho duas vidas separadas, a minha parte espiritual é separada da material. Não, é tudo uma coisa só. O que você possui é graças à bênção de Hashem. Traga um pouco disso para Hashem e lembre sempre que tudo vem de Hashem. Aí a Torá, em seguida, fala sobre Shabbat. Afinal de contas, Shabbat é uma das mitzvot que mais nos ligam a Hashem e mais ligam o mundo que está à nossa volta a Hashem. Sheshet yamim ta'avod. 6 dias você vai trabalhar. Deus deixa você trabalhar no mundo. Deus deixa você fazer, não só deixa, você tem a obrigação de fazer. Faça o que precisa ser feito no mundo. Mas, isto depende de você estar submisso a Deus, o Vayom HaShevi Tishbot. Você vai trabalhar durante a semana com a condição que no Shabbat você para e você lembra que esse mundo pertence a Deus e que tem um mestre que manda em tudo isso. Você demonstra, ao parar no Shabbat, que todos os outros 6 dias eram trabalho para Hashem. Era um trabalho submisso a Hashem. E mais uma vez, tudo isso lembra. Se você está lembrando o tempo todo de Hashem aqui, e o tempo todo são mitzvot que te fazem recordar que tem um mestre do universo, automaticamente você se afasta de fazer e criar qualquer ídolo. Becharish uvakatsir tishbot. Você deve parar de arar e ceifar. Quer dizer, isso são exemplos. A única coisa que você vai parar no Shabbat, tem 39 melachot que não pode fazer no Shabbat. Mas a Torá aqui dá uma ênfase sobre o seu sustento. Até aquilo que é necessário para você colocar comida na boca, que é arar e colher, você vai parar no Shabbat. Você vai dar isso e demonstrar por isso que você é submisso a Hashem até naquilo que é necessário para colocar comida na sua boca. E aí vem a festa de Shavuot. Chag Shavuot ta'aseh lecha. Vai fazer uma festa de Shavuot, a festa das semanas. Bikurei Ketzir Chitim, quando você tem as primícias do que você colheu do trigo. Ou seja, tem aqui algo fantástico. Eu quero festejar que eu tenho trigo. Muito bem, você vai festejar que você tem trigo. Mas não festeje como uma festinha da natureza. Você vai festejar Bikurei Ketzir Chitim, a festa da colheita, você vai festejar ela como Chag Shavuot, como a festa das semanas. Semanas essas que vão de Pesach até Shavuot, onde você saiu de Mitzrayim e a cada ano você relembra desta liberdade de tudo que te cerca. Você se prepara ao longo destas semanas para receber novamente a Torá de Hashem. Para reaceitar a Torá de Hashem. Shavuot é a festa onde você se amadurece. Afinal de contas, durante 7 semanas eu me preparei para isso. Agora estou amadurecendo. E é por isso que tem essas 7 semanas. A liberdade você recebe em Pesach, mas ainda precisa um aprimoramento. Como que você se tem 7 semanas para se aprimorar, para estar digno de receber a Torá? E da mesma forma que os frutos estão amadurecendo, é para a pessoa se ligar. Eu também tenho que amadurecer. É por isso que a festa está ligada com a natureza. Não como uma gratidão à natureza, de forma alguma, mas como um ensinamento que a natureza tem para mim. E aí vem Chag HaAsif, a festa de ajuntar, a festa de Sukkot. onde chegamos ao fim de um ciclo, em Pessach, a liberdade, a Torá da vida em Shavuot, e agora, finalmente, chegando no fim desse ciclo, eu posso festejar aquilo que estou ajuntando. Eu estou ajuntando bênçãos. Eu vou aproveitar das bênçãos que eu recebo neste mundo por ter me dedicado e me esforçado tanto para me aproximar de Hashem. Para fazer a vontade de Hashem. E por isso, nessas três festas, a Torá enfatiza a mitzvah que você tem de ir para o templo. Para lembrar a proximidade que você tem de Deus, que é entre a pessoa e Deus só. Não precisa de mais nada. Quando Deus aumentar o seu território, Deus vai impedir, vai proteger a sua terra para que as pessoas não cobissem o seu terreno. Isso significa que você indo e viajando para o templo 3 vezes por ano, demonstrando essa conexão que você tem com Deus tão forte, vai trazer já consequências não só para você, mas até para os povos que te circundam. Eles vão perceber como você é tão devoto, vão perceber como você é tão conectado a Deus, que eles vão ter medo de chegar perto da sua casa quando você não se encontra lá. E a terra de Israel vai estar protegida. Os povos não querem nem sequer chegar perto. Porque aqui reside um povo que segue os preceitos de Deus, está indo para o templo sem medo de deixar a casa vazia, porque ele tem uma conexão forte com Deus, ele sente isso, e o recíproco é válido, ninguém tem coragem de chegar perto da casa dele. Em seguida, não pode fazer o Korban Pesach enquanto você tem chametz ainda nas suas posses. O chametz representa aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa infla, que é o meu, que é o orgulho da pessoa. Em Pesach, você tem que comer matzá para lembrar que não é você que faz as coisas. Tudo vem diretamente, da forma mais simples possível, diretamente de Hashem. Farinha e água e só. E por isso, quando você faz o Korban Pesach, você não pode ter nas suas posses chametz, que representa a sua superioridade. Não. Agora eu estou fazendo o Korban Pesach, que representa a minha conexão com Hashem, que me lembra, na festa de Pesach, me lembra da liberdade que eu recebi diretamente de Hashem. Não pode ter coisas em casa que representem o contrário. Você vai fazer o Korban Pesach? Você não pode possuir chametz durante nesse período, já no momento que faz o Korban Pesach. E você não pode deixar sobrar dos órgãos internos do animal até o amanhecer. Precisa queimar durante a noite. Isso significa que a sua vida familiar e a sua conexão com Hashem não podem ser separadas. Devem estar sempre unidas. Não pode ser que você está na sua casa comendo o Korban Pesach e a parte da oferenda que precisa ir para o altar não foi. Não pode ser uma coisa dessas. Precisa ser ao mesmo tempo. A sua conexão com Hashem, o seu pedido até para Hashem, para te dar bênçãos, precisa vir ao mesmo tempo que você está festejando com a sua família. Por isso a Torá diz que não pode deixar sobrar da parte do animal que vai para o altar até o amanhecer. Enquanto você come o Korban Pesach, a parte que é para ser oferecida perante Hashem, precisa ser oferecida ao mesmo tempo. E finalmente a Torá termina com a mitzvah de primícias. Mesmo quando você está já desfrutando daquilo que você colheu, você deve lembrar de Hashem e dar uma parte para Hashem. E a mistura de carne com leite, nós já vimos uma aula inteira sobre isso só, da confusão que é quando se come carne com leite, que representa a falta de submissão a Hashem, o fato de comer a carne com leite. Por isso a Torá aqui enfatiza mais uma vez sobre essa mitzvah, para te lembrar que você deve manter sempre o domínio sobre aquilo que está abaixo de você, no próprio corpo. Todos os seus desejos devem ser dominados perante Hashem. Isso é representado pela mitzvah da proibição de comer carne com leite. E por isso que a Torá traz todas essas mitzvot justamente aqui, como uma continuação e como uma precaução. Já que vocês fizeram o bezerro de ouro, para que impeça disso acontecer novamente, vocês precisam de uma série de mitzvot. Então, primeira coisa, tome cuidado quando você chegar na terra de Israel, vão ter muitos idólatras. Você tem que tomar cuidado para não se ligar a eles. E em seguida a Torá traz essas diversas mitzvot, que todas elas representam a conexão que a pessoa deve ter diretamente com Hashem e o cuidado que a pessoa deve ter para não fazer Elohei Masechá, qualquer tipo de ídolo. Isso vale para os ídolos também naturais. Você vê que durante toda a história, os povos pegavam alguma coisa natural, seja o sol, a lua, estrelas, e tomam isso como algo que representa a sua conexão. Não precisa nada dessas coisas. Minha conexão é diretamente com Deus, eu não quero nada dessas coisas no meio do caminho. Tanto por ser proibido pela Torá, lógico, mas mesmo que a pessoa eventualmente não faça idolatria mesmo, e é isso que é o maior ensinamento aqui. O bezerro de ouro para alguns era idolatria mesmo. Aí não tem nem dúvida que é proibido. Mas mesmo para esses que não era uma idolatria, era só uma forma de representar o Moshe, uma forma de representar aquela conexão que eu tinha com Deus, diz Hashem, não, de jeito nenhum, você não precisa de nada entre você e mim. Você tem como se conectar diretamente a mim. E você deve fazer isso, e você tem uma série de mitzvot que te reeducam a isso constantemente, desde Pesach, passando por Shavuot e Sukkot, a mitzvah dos primogênitos, tanto dos seres humanos como dos animais, as oferendas que você deve trazer quando você vai para o templo nas três festas, o fato de até os outros povos perceberem a sua conexão e se afastarem da sua terra, não cobiçarem a sua terra quando você não estiver em Yerushalayim, e não separar as coisas. Korban Pesach, em casa já não tem mais hametz. Eu estou totalmente conectado a Hashem, não pode ter nada que represente a minha parte em casa. Estou sentado com a minha família. A parte de Hashem tem que estar em cima do altar. Não pode separar essas coisas. E quando eu vou desfrutar daquilo que eu colhi, Bikurim, em primeiro lugar, de aquilo que é de Hashem. E, finalmente, a carne com leite, que não pode ser misturada, para que você lembre também do controle que você deve ter do espiritual sobre o material.
Muito boa! Muito boa!